português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, nesta terça-feira, 21 de maio. Hoje, aqui na capital americana, excelente tempo lá fora, 21 graus centígrados. Ao microfone, João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Calvin Fowler. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais a esta hora. O secretário de Defesa americano diz que a ameaça iraniana permanece elevada. A ONU pede estatuto de refugiados para os milhares de venezuelanos que abandonam o país. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é, como sempre, dedicada à Angola. Isabel dos Santos acusa João Lourenço de mentir, sindicatos unânimes em rejeitar novas leis de greve e lei sindical.
A greve é um direito que assiste aos trabalhadores. E elas não ocorrem por capricho.
A nossa central sindical também está preocupada com a situação e nós vamos ter que dar uma resposta contundente ao governo. Não concordamos com isso.
No Sumba, trabalhadores municipais que foram despedidos vão manifestar-se. Nós vamos explicar porquê e temos também uma reação.
Vão manifestar-se contra quem? E para quem? Vão se manifestar contra o tribunal que editou a sentença? Se elas se manifestassem, estão a se manifestar contra o Estado de Direito a quem lhe reclamaram.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui em casa. O secretário de Defesa americano interino Patrick Shanahan disse hoje que os Estados Unidos suspenderam a ameaça iraniana contra interesses americanos. Ao falar pouco antes de uma sessão à porta fechada com congressistas para discutir a alegada ameaça iraniana, Shanahan defendeu o envio de um porta-aviões e bombardeiros para a zona e afirmou terem sido medidas prudentes que suspenderam potenciais ataques contra americanos. O secretário de Defesa afirmou ainda que a função dos Estados Unidos garantir que não haja nenhum erro de cálculo por parte dos iranianos e acrescentou que a ameaça iraniana permanece, no entanto, elevada. Para além do secretário de Defesa, participam na reunião à porta fechada com congressistas o secretário do Estado Mike Pompeo e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Joseph Dunford.
O antigo advogado da Casa Branca, Donald McGahn, ignorou hoje uma intimação do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes para testemunhar sobre conversas com o presidente Trump, em que este alegadamente lhe deu ordens para despedir o procurador especial Robert Mueller. Mueller investigava a alegada interferência russa nas eleições de 2016 e terminou as suas investigações como previsto. A Casa Branca deu ordens para McGahn não comparecer à audiência no Congresso e o Departamento de Justiça disse que o Congresso não o pode forçar a comparecer. O presidente do Comitê Judicial, Gerald Nadler, ameaçou ir a tribunal para forçar o advogado a testemunhar, afirmando que as intimações do Congresso não são algo opcional.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu aos países que atribuam o estatuto de refugiados aos venezuelanos que fogem do país. O apelo foi feito numa conferência de imprensa hoje em Genebra pela porta-voz do ACNUR, Liz Trossel, que apresentou como causas dessa fuga em massa o agravamento das condições políticas e económicas de direitos humanos e humanitárias. Cerca de 3.700 mil pessoas deixaram a Venezuela desde 2015.
No Sudão, as conversações entre o Conselho Militar de Transição e a Aliança para a Liberdade e Mudança, que reúne os partidos da oposição, falharam pelo segundo dia consecutivo, enquanto continuam os protestos nas ruas a pedir uma transição rápida do poder para um governo civil. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E as trocas de palavras e acusações entre a família dos Santos e o presidente continuam. A empresária Isabel dos Santos classificou-as de falsas e infundadas as afirmações que levaram o presidente João Lourenço a anular um decreto com contratos relativos à implementação do projeto marginal da Corimba. Esse projeto tinha sido aprovado em 2016 por um despacho assinado pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos e o presidente João Lourenço alegou que foi anulado por sobrefaturação nos valores com serviços funerários para o Estado. Em comunicado, a filha do antigo presidente e proprietária das empresas Urbinvest e Landscape afirma que, citamos, são falsas e infundadas as afirmações da existência de sobrefaturação nos contratos ou no âmbito dos trabalhos da obra de dragagem e construção da marginal de Corimba, em Luanda. Bem como, e voltamos a citar, também são falsas e infundadas as acusações de imoralidade ou de falta de transparência no processo das obras adjudicadas ao consórcio. No decreto presidencial, Lourenço diz que os contratos agora anulados impunham o que chamou de contraprestações manifestamente desproporcionadas em violação dos princípios da moralidade, da justiça, da transparência, da economia e do respeito pelo património público subjacentes à contratação pública. E agora vamos falar de legislação. Os sindicatos angolanos rejeitaram em bloco e exigem um debate público das propostas de revisão das leis de greve sindical e da negociação coletiva que foram apresentadas pelo governo na última semana. Entre outras mudanças, o diploma sugere que os trabalhadores só podem observar 4 dias de paralisação consecutivos e remete para o sindicato, que convoca a greve, a responsabilidade no pagamento dos salários dos grevistas. Os sindicatos, claro está, não gostam. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral da UNE da Confederação Sindical, Manuel Vias, disse à Voz da América que a proposta de lei não vai ter a aprovação do sindicato que dirige nos moldes em que foi apresentada pelo Executivo. O responsável da principal central sindical angolana entende que as propostas do governo são inaceitáveis.
Porque a greve é um direito que assiste aos trabalhadores e elas não ocorrem por capricho. Portanto, elas decorrem quando há um desequilíbrio nas relações entre trabalho e capital, quando há desequilíbrio na implementação dos contratos de trabalho, quer sejam os individuais, quer sejam as contratações coletivas. Então, só nesses casos é que os trabalhadores recorrem à greve como última rácio, né? Quando, de facto, o empregador não quer reconhecer, por qualquer razão, não quer reconhecer aquilo que os trabalhadores reivindicam.
Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, considera a proposta de revisão do pacote sindical como sendo absurda, por alegadamente configurar uma regressão nos direitos constitucionais dos trabalhadores.
Porque nós compreendemos que os sindicatos não reivindicam só as melhores condições de vida e de trabalho, mas também são parceiros para a melhoria na gestão das organizações. O que significa que esta nova lei de greve, ou este ponto crucial, preocupa não só o sindicato dos professores superiores, mas está preocupando a sociedade angolana no seu todo, porque nós, a nossa central sindical, também está preocupada com a situação e nós vamos ter que dar uma resposta contundente ao governo. Não concordamos com isto.
A proposta do governo representa o fim do sindicalismo em Angola, admitiu por seu turno o secretário-geral adjunto da Confederação Geral dos Sindicatos Livres e Independentes de Angola, Sejusila, David Miqueno.
A serem aprovadas, de alguma forma, cria um recuo naquilo que a própria Constituição consagra como direitos fundamentais dos cidadãos, e particularmente dos trabalhadores. Não é só a questão dos 4 dias, né? há outras situações que envolvem as próprias propostas que, de certa forma, não satisfazem os interesses dos trabalhadores.
A proposta de lei da greve determina apenas 4 dias consecutivos de greve e paralisação superior interpolada num intervalo não inferior a 90 dias. O diploma estabelece também que o direito à greve é restringido aos setores da saúde em caso de epidemias, catástrofes e calamidades naturais, enquanto que na educação e no ensino superior a greve é restringida no primeiro trimestre do ano letivo e durante a realização de provas parcelares e exames finais. Restrições são ainda feitas nos transportes, telecomunicações, energia e águas e nos serviços de recolha e tratamento de lixo em caso de realização de eventos de âmbito nacional e internacional. O governo angolano justifica a medida com a necessidade de se ajustar à Constituição da República e à legislação laboral e ao alargamento do âmbito dos serviços essenciais a determinados setores. O governo deu 60 dias para os parceiros sociais apresentarem suas contrapropostas ao pacote sindical, que já foi apreciado em Conselho de Ministros. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E falando de sindicalismo e de direitos dos trabalhadores, vamos agora para o Sumba para falar de um processo que se arrasta desde dezembro de 2015, quando 120 trabalhadores foram despedidos sem aviso prévio. Os trabalhadores foram ao tribunal. O tribunal decidiu que apenas 7 dos 120 têm o direito a receberem o que lhes é devido. Agora, os trabalhadores planeiam manifestar-se nas ruas do Sumba na próxima quinta-feira. Fernando Caetano.
O porta-voz do grupo, Felisberto Norte Dundo.
A sentença só vem a contemplar 7 pessoas dos 120. Disse na sentença que as outras pessoas não reuniam requisitos necessários. Mesmo esta empresa clama a ele, onde alocavam dinheiro. Nós não conhecemos os escritórios desta empresa. A administração contratou uma empresa prestadora de serviço que nem direção tem. Quem fazia a efetividade é a administração municipal, depois passava a efetividade na empresa clama ele, por sua vez, efetuava pagamento. E o seu procurador sempre disse que o processo dos 120 trabalhadores ia culminar em indemnizações ou reenquadramento do pessoal. É lamentável, é lamentável. É lamentável, é péssimo. Eu não tenho medo de falar isso. Eu, nesse possível momento, estou com 9 meses sem pagar.
E o advogado de defesa dos trabalhadores, Walter Fernando, o sublinhou.
Quem tem a obrigação de retribuir pelo trabalho prestado é efetivamente a administração municipal do Sumba. A administração terceirizou o serviço para uma terceira pessoa. Não sei se é de boa fé ou de má fé, porque é a nível do convênio que a mesma empresa ficou a obrigação de pagar os salários aos funcionários contratados pela administração. Bom, a sentença condenatória para pagamento de um determinado valor é, sem sombra de dúvida, um título executivo. Os 7 beneficiários, no caso, que doravante serão credores, têm privilégio de usar da sentença para instaurar uma ação civil executiva para pagamento de quantia certa contra a administração municipal do Sumba.
E o administrador do município do Sumba, Manuel Jorge dos Santos, diz ter encontrado a situação, mas diz estar solidário com o pagamento dos subsídios a que os reivindicandos têm direito, só que a administração, de momento, não tem dinheiro.
Nós já encontramos este processo, foi julgado e foi sentenciado. Na sentença, ficou da responsabilidade da administração os 7 que comprovaram, de facto, a idoneidade de ter estado com a administração. Neste momento, nós estamos a trabalhar, a buscar forma no sentido de ressarcir os salários, conforme orienta o tribunal, os outros. Nós não temos nada mais a dizer, nada, porque o transitou em tribunal e o tribunal editou a sentença.
E quanto à manifestação de quinta-feira 23, Jorge Boavida respondeu.
A lei é clara sobre isso, mas não pode parar nas instâncias públicas. Ele pode se manifestar na rua. Vão manifestar-se contra quem? E para quem? Vão se manifestar contra o tribunal que editou a sentença. Se ele se manifestar, estão a se manifestar contra o Estado de Direito a quem eles reclamaram.
É para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para Malanje, onde está lá o presidente João Lourenço, para liderar a reunião do Conselho de Governação, que vai definir, entre outras questões, ações concretas ligadas à descentralização e desconcentração da atividade central do Estado. Isaías Soares.
O presidente da República, João Lourenço, orienta os trabalhos que decorrem a porta fechada com uma agenda que integra aspectos sobre as administrações municipais, municipalização dos serviços de saúde, ordenamento do território e ambiente. Governador de Malanje, Norberto dos Santos.
As infraestruturas integradas, alguns chamam requalificação dos bairros, que começamos no Ritondo e na Carreira de Tiro. Estávamos aqui agora na Canamba e Machinde e parou estes projetos, que estamos a retomar agora para 2019. Vamos ouvir qual vai ser a resposta que nos vai ser dada no domínio da energia e da água, da energia para estender a energia aos restantes municípios, particularmente virada para as áreas em que nós queremos produzir.
18 governadores provinciais, 14 ministros e secretários de Estado participam do encontro de Malanje, o terceiro depois da sua institucionalização em decreto presidencial no ano passado. Até a hora que preparávamos este despacho, decorria a reunião, mas a agenda do Presidente da República reserva ainda para esta terça-feira a entrega de instrumentos agrícolas para o fomento da agricultura familiar, numa exposição alimentícia e audiências separadas com o rei do Ndongo, Buba Mvula Dalamana Kabombo, arcebispo Dom Benedito Roberto da Igreja Católica, bispo da Igreja Metodista Unida, anual do leste de Angola, José Kipungo, e com os presidentes do Conselho Provincial da Juventude, Ana Maria Gomes, e da Câmara do Comércio de Malães, Domingos Jorge. Isaías Flores de Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos no Estúdio 8 da Voz da América em Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir atualmente nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta e também em rádio FM. Na segunda meia hora vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafataya, Sitchanoko, em Gabu, isto na Guiné-Bissau. Na segunda meia hora estamos também com a Rádio Morabeza de Cabo Verde, estamos na internet, voaportugues.com. Pode vá lá ver as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos no Facebook, voaportugues. WhatsApp, para ouvinte nos contactar, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos falar das próximas eleições autárquicas. Ninguém sabe bem como é que vão decorrer em todo o território ao mesmo tempo ou com base no gradualismo. De qualquer modo, partidos intensificam preparativos para a contenda eleitoral. Temos duas reportagens. Vamos começar no Lubango, onde está o Teodoro Albano.
Com os olhos postos nas autarquias de 2020, o Partido de Renovação Social, PRS, está capacitado no Lubango, os seus quadros nas províncias do Cunene, Namibe, Guando, Cubango e Huila, o partido que desde a sua gênese sempre defendeu a implementação do federalismo, vê nas autarquias a possibilidade de afirmação numa região que goza de pouca influência. Para a concretização deste desiderato, o PRS, segundo o seu responsável nacional para as infraestruturas, Pedro Mochili, entende que a implementação das autarquias nos 2020 em todos os municípios é fundamental.
Por ser um processo novo em Angola, a sua aplicação deve ser abrangente, porque a nossa segunda independência é o completamento ou conclusão do processo eleitoral que, desde 1992, nunca se concluiu.
Entretanto, a UNITA apela aos cidadãos dos 164 municípios do país e de forma pacífica a se manifestarem nas ruas para pressionar o MPLA a recuar da ideia de realização das autarquias em apenas algumas circunscrições. Na visão do vice-presidente da UNITA, Raul Dan, é chegado o tempo dos cidadãos perceberem que quando está em causa alguns direitos devem ser eles próprios, ao invés de deixarem para os partidos políticos.
O direito de ter tratamento igual, etc, etc, é um direito do cidadão. Então o cidadão tem de saber reclamar esse direito. Quando o cidadão não faz, faz com que os partidos ocupem esse espaço. Portanto, não é sequer crível que o cidadão diga que nós aqui ficamos quietinhos porque temos 220 deputados. Quando está-se a falar de uma população de cerca de 30 milhões de habitantes, 220 deputados representam 0,007% da população. E não se pode deixar que tudo seja decidido por estes 220 deputados e que as pessoas não façam nada, não.
O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. No UI já também atividades dos principais partidos, agora a concentrarem-se nas eleições autárquicas. No UI está o Muniz Francisco.
A chefe do grupo de acompanhamento do MPLA no IJ, Emília Celeste Dias, que falava na 4ª Conferência Provincial do Partido dos Camaradas, apelou aos 191 membros que compõem o Comitê Provincial no sentido de trabalharem para os novos desafios que se configuram nas eleições autárquicas.
A diversificação da economia, a luta contra a corrupção, a impunidade, ao nepotismo e à abjuração, que são a grande bandeira do programa do nosso glorioso MPLA de governação.
Quanto ao partido da UNITA, o secretário provincial Félix Simão Lucas assegurou que o seu partido está a levar a cabo um leque de atividades de formação e identificação dos futuros autarcas e da informação à população sobre o processo autárquico. Ainda Simão Lucas continua a condenar a ideia da realização das autarquias no gradualismo geográfico e defendeu ter consequências negativas quanto ao desenvolvimento dos municípios.
Se as autarquias vai permitir que haja um desenvolvimento dos municípios, ou seja, da população em soma, mas é preciso que toda esta população também sentem o mesmo desenvolvimento, seguem o mesmo ritmo. Fala-se, por exemplo, hoje de condições, não é? Há municípios que têm receitas locais e há outros que não têm receitas locais. Portanto, o governo levanta isso como um elemento. E eu faço questão, por exemplo, a nível da nossa província. Não há um município que tem recursos naturais que explora até o momento. Portanto, até alguns municípios que não estão previstos na visão deles, portanto, têm recursos que permitem desenvolver. A exemplo, o município de Quimbele, o município de Milunga, são municípios que têm recursos.
O vice-presidente para assuntos religiosos e deputado da Assembleia Nacional da Bancada Parlamentar da Casa CE, Chiconda Lulendo Alexandre, garantiu que estão identificados no IJ algumas figuras que farão parte da lista de futuros autarcas pela Casa CE. Apesar de não adiantar nomes nem número, o político disse estarem de portas abertas para receber mais candidatos.
Já conseguimos encontrar algumas figuras com quem nós podemos apostar. Eu vou levar à consideração superior essa proposta. Acho que os nossos dirigentes aqui na província também não vão se opor, porque o que nós queremos é ter mais candidatos, não é verdade? Ter mais candidatos. Então, os que eu já identifiquei, penso que será de aceitação também com os nossos dirigentes locais.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar em África. Um dos grandes do futebol africano, o ganês Asamoah Gyan, anunciou ontem que se vai retirar da seleção. A sua decisão dá-se poucas semanas antes do início da Taça das Nações Africanas. Deve-se a uma disputa com o treinador da seleção, Kwesi Appiah, que aparentemente lhe disse que ele não será necessariamente o capitão da equipa durante o CAN. Asamoah decidiu então responder: não vou mais à seleção. Asamoah Gyan tem 34 anos, fez a sua estreia internacional aos 17, é o maior goleador da história da seleção do Ghana, com 51 golos em 106 jogos pela seleção e participou em 3 campeonatos do mundo, 2006, 2010 e 2014. Ele é o maior goleador africano na história dos campeonatos do mundo, tem 6 golos nas competições mundiais. O Gyan está no CAN, porque a Guiné-Bissau está no mesmo grupo do Ghana no CAN 2019. É o grupo E, onde estão também o Benin e os Camarões. Bem difícil. O campeonato africano inicia-se a 21 de junho. Agora para o futebol europeu. A imprensa inglesa confirmou que Eden Hazard, o belga do Chelsea, se vai embora para o Real Madrid. O Daily Mail diz que o preço é de 120 milhões de dólares. Hazard ainda vai jogar pelo Chelsea na final da Liga Europa a 29 de maio contra o Arsenal. No Real Madrid, a grande questão é Gareth Bale. Zinedine Zidane, o treinador, tornou claro que não gosta da atitude do jogador, que não tem jogado. Tudo indica que o Real o quer mandar embora, mas tem um problema. Gareth Bale tem um contrato de 3 anos e um salário anual de 17 milhões de euros. É, quem quer pagar 17 milhões de euros a Bale por ano? Muito poucos. Pelo que o Real vai ter que fazer contabilidade criativa para se livrar do jogador. Talvez oferecê-lo por um preço e pagar parte do salário. A ver, vamos. Antes de passarmos ao basquetebol, uma notícia bem triste. Morreu Niki Lauda, que foi 3 vezes campeão do mundo de automobilismo Fórmula 1. Tinha 70 anos de idade, foi campeão mundial em 75, 77 e 84 e foi vice-campeão em 1976. Vamos agora. agora para o basquetebol americano, o Golden State Warriors, atual campeão, qualificou-se ontem para a sua quinta final consecutiva ao bater o Portland após prolongamento 119-117. Golden State venceu assim a final da Conferência Oeste por 4-0. Golden State é a segunda equipa na história da NBA a ir à final pela quinta vez consecutiva. Boston Celtics foi a primeira a fazer isso, mas essa foi à final 10 seguidas, em 57-66. Golden State venceu os últimos dois campeonatos e nos últimos 5 anos venceu 3. Nada mal. Agora tem que aguardar para ver quem vai à final. Hoje o Milwaukee está no campo do Toronto para o quarto jogo da final da Conferência Leste. Milwaukee comanda por 2-1, mas aqui continua tudo em aberto. Aqui em Washington, vamos dar o microfone a João Santa Rita. Vamos agora para Moçambique, onde o presidente da Câmara da cidade nortenha de Nampula, Paulo Van Hanle, diz que está a ser ameaçado de morte.
Quise abandonar esse lugar para ir à Assembleia da República. A continuar nesse lugar, você qualquer dia vai perder a vida. E quando procuro saber em que circunstâncias é que vou perder a vida, mas no caso deles dizem que vão lhe tirar a vida porque você está a ocupar espaço que já tem dono.
Era o presidente da Câmara de Nampula, em Moçambique. Nós, na segunda meia hora, vamos abordar esta questão em detalhe. Vamos saber o que é que se passa com a nossa correspondente nessa cidade de Moçambique. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, de hora e meia de emissão. E como fazemos sempre aqui, a chegar a este período, vamos ter que desligar do Facebook. Portanto, os ouvintes que nos estão a seguir agora no Facebook podem continuar a fazê-lo quando reiniciarmos o programa para a nossa segunda meia hora e à terceira meia hora. Portanto, isto dentro de 3 minutos, quando voltarmos ao ar, portanto, depois deste pequeno intervalo. E neste pequeno intervalo, antes de em serviço do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Kelly Clarkson, Move You.
Like a montage in a movie, right before the hero dies. Like the first time that you listen, favorite single line. Like going, like a sunrise on a mountain. I wanna move you like that. Like a symphony at sundown in the middle of July, when a lyric really gets ya and it breaks you down inside. Like the home that you were raised in, like faded photographs, like the thrill of Christmas morning. Yeah, I wanna move you like that. A choir shouts amen, like your first time falling in love, or a stairway up to heaven, like a soldier who is falling as he holds his country's flag and he fights for freedom's calling. I wanna move you like that. Oh,
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, disse hoje que os Estados Unidos suspenderam a ameaça iraniana contra interesses americanos. E nas notícias internacionais, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pede aos países que atribuam o estatuto de refugiados aos venezuelanos que fogem daquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda é FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos na internet e também no Facebook e na rede social Twitter. A nossa referência é voaportugues.com. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Kelvin Foller. As notícias com João Santa Rita.
O secretário de Defesa americano interino Patrick Shanahan disse hoje que os Estados Unidos suspenderam a ameaça iraniana contra interesses americanos. Falando pouco antes de uma sessão à porta fechada com congressistas para discutir a alegada ameaça iraniana, Shanahan defendeu o envio de um porta-aviões e bombardeiros para a zona, afirmando terem sido medidas prudentes que suspenderam potenciais ataques contra americanos. O secretário de Defesa disse ainda que é função dos Estados Unidos garantir que não haja nenhum erro de cálculo por parte dos iranianos, acrescentando que a ameaça do Irão permanece elevada. Para além do secretário de Defesa, participam hoje na reunião à porta fechada com congressistas para discutir a situação com o Irão, o secretário de Estado Mike Pompeo e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Joseph Dunford.
O antigo advogado da Casa Branca, Donald McGahn, ignorou hoje uma intimação do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes para testemunhar sobre conversas com o presidente Trump, em que este alegadamente lhe deu ordens para despedir o procurador especial Robert Mueller. Mueller investigou a alegada interferência russa nas eleições de 2016 e terminou as suas investigações como previsto.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu aos países que atribuem o estatuto de refugiado aos venezuelanos que fogem do país. O apelo foi feito numa conferência de imprensa pela porta-voz do Alto Comissariado, Liz Trossel, que apresentou como causa dessa fuga em massa o agravamento das condições políticas, económicas, de direitos humanos e humanitária na Venezuela. Ela disse que cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas deixaram a Venezuela desde 2015, dos quais 460 mil pediram asilo político, principalmente nos países vizinhos.
E por último, neste bloco de notícias, no Sudão, as conversações entre o Conselho Militar de Transição e a Aliança para a Liberdade e Mudança, que reúne os partidos da oposição, falharam pelo segundo dia consecutivo, enquanto continuam os protestos nas ruas a pedir uma transição rápida do poder para um governo civil. O impasse radica em quem vai controlar o futuro governo de 3 anos que as partes acordaram na primeira ronda de negociações. Os líderes da Aliança para a Liberdade e Mudança defendem que um civil seja responsável pelo novo gabinete executivo de transição, enquanto os militares querem manter a liderança do futuro executivo, alegando a necessidade de manter a ordem no país. Nos próximos minutos teremos notícias de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do Brasil. Teremos a habitual página de política americana com João Santa Rita. De Moçambique, iremos falar de um caso em Nampula, onde o presidente do município diz que é ameaçado de morte, enquanto que em Cabo Verde há preocupações com os direitos humanos. Começamos em Moçambique. A antiga banqueira do Crédito Suíço, de Telvina Subeva, declarou-se culpada da acusação feita pela justiça americana de ter participado num conhecido caso de dívidas ocultas, um esquema de suborno que envolveu um empréstimo de 2 mil milhões de dólares de empresas estatais de Moçambique. Detalhes com Ana Guedes.
Subeva, uma cidadã búlgara de 37 anos, confessou ter recebido em 2013 uma transferência de $200 mil do seu chefe, Andrew Pierce, provenientes da Privy Invest, uma empresa de Abu Dhabi que seria fornecedora de equipamento naval para projetos moçambicanos. Assumiu assim a responsabilidade, escreve a Reuters, citando a audiência que decorreu na segunda-feira no Tribunal Distrital de Brooklyn, em Nova Iorque. O escândalo das dívidas ocultas em Moçambique levou a atenção na África do Sul do ex-ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, a pedido dos Estados Unidos. Chang foi um dos envolvidos no processo de empréstimos, alegadamente para projetos estatais de proteção costeira e pesca de atum, e há indicações de que, do valor emprestado, pelo menos $200 milhões foram desviados. Nas declarações feitas perante o juiz do caso, William Cotts, Subeva afirmou que aceitou o montante sabendo que era de atividade ilegal. A búlgara, segundo a Reuters, apresentou-se voluntariamente àquele tribunal proveniente de Londres. Ela foi deixada em liberdade sob caução, mas não foram dados detalhes sobre uma eventual colaboração com a justiça. Pierce e Surgan Singh, também ex-banqueiros da Credit Suisse, são procurados pelos Estados Unidos para responder no mesmo caso. Eles fazem parte de um grupo de 7 pessoas indiciadas pelos Estados Unidos por crimes financeiros, do qual fazem parte o ex-chefe de vendas da Privy Invest, Zam Bustani, detido em Nova Iorque, e Manuel Chang, que aguarda a decisão da sua extradição para os Estados Unidos ou Moçambique. Além do crédito suíço, os empréstimos a Moçambique foram dados pelo banco russo VTB. Aquela instituição financeira disse que os seus antigos trabalhadores fizeram as operações de que são acusados à sua revelia.
O presidente do Conselho Autárquico de Nampula, Paulo Vahanle da Renamo, diz estar a sofrer ameaças de morte há 3 meses através de chamadas privadas no seu celular. O autarca, entrevistado pela correspondente da Voz da América naquela região, Adina Sualehe, conta o que têm sido as ameaças.
Dizem que você devia abandonar esse lugar para ir à Assembleia da República. A continuar nesse lugar, você qualquer dia vai perder a vida. E quando procuro saber em que circunstâncias é que vou perder a vida, mas no caso deles dizem que vão lhe tirar a vida porque você está a ocupar espaço que já tem donos.
Apesar da denúncia, Vahanle ainda não levou o caso às autoridades para que seja investigado, mas já partilhou o assunto com os membros da Assembleia Autárquica. O porta-voz da polícia, Zacarias Naguti, aconselha o Edil a participar do caso junto às autoridades da justiça para que seja investigado.
Até o momento não temos conhecimento de nenhuma denúncia feita pelo presidente do município, dando conta que sofre ameaças. E desde já aconselhamos para que sempre que sentir-se ameaçado, sempre que for ameaçado por alguém ou sempre que estiver a correr algum perigo, procurar a Polícia da República de Moçambique, e a polícia está preparada para proteger todo cidadão a nível do nosso território.
Paulo Vahanle venceu a eleição intercalar em Nampula depois do assassinato do antigo edil Mahamudu Amurani em outubro de 2017 a mãos de desconhecidos. A denúncia de Paulo Vahanle acontece pouco tempo depois da sua tomada de posse, resultado das eleições de outubro passado, e numa altura em que o país se prepara para as eleições gerais previstas para 15 de outubro. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
A cidade de Bissau está sem luz e água desde as primeiras horas de hoje. Na segunda vaga de greve geral da função pública, decretada conjuntamente pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné e a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, Lassana Kassamá.
Sem a luz elétrica e água potável, o cenário ilustra hospitais com doentes sem assistências e consumidores desesperados. Consumidores que não escondem as suas indignações perante as curas e a obrigatoriedade de ingerir a água imprópria para o consumo humano. Alguns cidadãos foram, entretanto, esta manhã, junto à sede da EGB, Empresa de Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau, para dizer que precisam destes bens essenciais. Se há luz e água na prematura e na Presidência da República, então pode chegar aos hospitais e às residências. Dizia uma cidadã à frente da sede da empresa de luz e água, dia em que os guineenses estão sem a água e a energia elétrica e assim ficarão durante os próximos dias, a menos que as reivindicações em carteira sejam superadas. De notar que, além das suas exigências particulares, o pessoal da empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau associa-se assim à greve decretada pelas duas maiores centrais sindicais que exigem do governo o aumento salarial e o pagamento de ordenados em atraso. Uma reivindicação sobre a qual a entidade que atualmente assume a gestão da empresa Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau nega estar ligada a qualquer compromisso de pagamento por parte do governo guineense, conforme informações postas a circular. Em conferência de imprensa realizada hoje em Bissau, um alto responsável da citada empresa afirma haver energia suficiente precisando, por outro lado, que a corte da luz elétrica tem a ver com a greve dos funcionários da EGB e não com a empresa produtora de energia elétrica. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana da Guiné-Bissau. Vamos a Angola. A empresária Isabel dos Santos classificou de falsas e infundadas as afirmações que levaram o presidente João Lourenço a anular um decreto com contratos relativos à implementação do projeto marginal da Corimba, aprovados em 2016 por um despacho assinado pelo presidente, ou melhor, pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos, alegando a sobrefaturação dos valores com serviços onerosos para o Estado. Em comunicado, a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos e proprietária das empresas Orbinvest e Landscape afirma que são falsas e infundadas as afirmações da existência de sobrefaturação nos contratos ou no âmbito dos trabalhos da obra de dragagem e construção da marginal de Corimba em Luanda, bem como também são falsas e infundadas as acusações de imoralidade ou de falta de transparência no processo das obras adjudicadas ao consórcio integrado pelas empresas holandesas Van Hord Dredging e Marine Contractors BV e pela Orbinvest. Isabel dos Santos acrescenta ainda que o consórcio liderado pela Orbinvest apresenta o valor mais barato por metro quadrado se comparado com os projetos similares no Qatar, Dubai e Indonésia. A empresária lamenta também o facto de a Orbinvest ser a única empresa a sair do consórcio original de construção de uma nova marginal na capital do país. No decreto presidencial, João Lourenço diz que os contratos agora anulados impunham contraprestações manifestamente desproporcionadas em violação dos princípios da moralidade, da justiça, da transparência, da economia e do respeito ao património público subjacentes à contratação pública. Washington, emissão vespertina da Voz da América. Cabo Verde é geralmente apontado como um país respeitador dos direitos humanos e sempre aparece bem posicionado nos índices a nível mundial, incluindo a frente de países com sistemas democráticos bem mais antigos. Entretanto, a situação dos chamados vulneráveis, como crianças que sofrem abusos e violência, mulheres e idosos, ainda preocupa e muito a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, na semana em que a situação dos direitos humanos no arquipélago vai a exame na Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra.
O presidente da Assembleia Nacional, a coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde e a presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania foram unânimes em reconhecer num encontro ontem na capital do país que Cabo Verde tem vindo a desenvolver esforços no sentido de cumprir os compromissos assumidos a nível internacional e regional no concernente à proteção dos direitos humanos. Esses compromissos incluem a submissão dos relatórios periódicos e iniciais sobre a implementação das convenções, bem como a ratificação das mesmas. Cabo Verde tem por ratificar apenas o Tratado sobre Desaparecimentos Forçados. Ana Patrícia Graça é a coordenadora residente das Nações Unidas na cidade da Praia.
Tem vindo a fazer um trabalho notável em termos de apresentação e submissão dos relatórios aos comitês de direitos humanos internacional.
Na semana em que a situação dos direitos humanos no arquipélago vai a exame na Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, Zaida Freitas, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, destaca a necessidade de uma maior atenção, principalmente, aos chamados vulneráveis.
E aqui as crianças, as mulheres, pessoas idosas, que muitas vezes são esquecidas e que já vivem numa situação, para além da precariedade económica, de algum isolamento social e que nos preocupa, pessoas com doença mental, a questão da saúde, que em todas as ilhas, sobretudo nas ilhas periféricas, onde não existem hospitais, têm havido esforços e nós reconhecemos que tem havido algum esforço da parte do governo. Agora é de facto que ainda não é suficiente. Mesmo que haja uma única criança a ser vítima de violação, que haja uma mulher vítima de VBG, que haja um idoso a ser negligenciado, nós não estaremos tranquilos.
Outros desafios colocam-se ainda a nível dos chamados direitos humanos económicos, como o acesso à água, à habitação condigna, ao saneamento básico e um trabalho e salários justos. No domínio dos direitos civis e políticos, de acordo com Zaida Freitas, o sentimento de segurança afeta ainda o cumprimento do respeito pela liberdade e pela segurança social.
A Amnistia Internacional considera que o discurso contra os direitos humanos que marcou a trajetória política do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a concretizar-se em medidas e ações que violam os direitos humanos naquele país. A organização não-governamental lançou hoje uma ação chamada Brasil para Todo Mundo, na qual apresenta as suas preocupações e recomendações ao governo. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Em comunicado, a Amnistia Internacional acusa o governo de Jair Bolsonaro de ter adotado medidas que ameaçam o direito à vida, à saúde, à liberdade e ao território de brasileiros que estejam no campo ou na cidade e que desejam uma vida digna e livre do medo. O documento divulgado por aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos citou, entre as medidas que foram tomadas pelo governo, que violam os direitos humanos, a flexibilização da regulação sobre porte e posse de armas, que poderá contribuir, diz a Amnistia Internacional, para o aumento do número de homicídios no país. Também é alvo de críticas a nova Política Nacional sobre Drogas, que levaria o caráter punitivo e atenta contra o direito à saúde, o impacto negativo de novas políticas sobre direitos de povos indígenas e a tentativa de ingerência indevida no trabalho das organizações da sociedade civil que atuam no Brasil. Este é um momento extremamente delicado nas Américas, com governos que, em vez de proteger os direitos humanos nos seus países, promovem medidas e políticas devastadoras para as pessoas, escreveu Erika Guevara Rosas, diretor da Amnistia Internacional para as Américas, em carta enviada ao presidente Bolsonaro. Nos últimos meses, continuou Guevara Rosas, vemos como esta tendência regressiva afeta o Brasil, com algumas posturas preocupantes do governo do presidente Bolsonaro. Fim de citação. A Amnistia Internacional concluiu pedindo ao governo brasileiro que adote medidas firmes e decisivas para proteger e garantir os direitos humanos em todo o país e assegurar que as pessoas que os defendem e se mobilizam a seu favor possam fazê-lo sem medo de sofrer represálias.
Aqui nos Estados Unidos, tal como reporta o João Santa Rita, o relatório sobre a interferência russa nas eleições de 2016 continua a dominar a cena política. A Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas, não se entende com a Casa Branca.
O conflito entre a Casa Branca e a Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas, aprofundou-se esta semana depois da administração Trump ter dado ordens para o antigo advogado da Casa Branca, Don McGahn, não comparecer a uma audiência do Comitê Judicial da Câmara, hoje. Os legisladores democratas querem interrogar McGahn, que jogou um papel importante nas investigações do procurador especial Robert Mueller à alegada interferência russa na campanha presidencial de 2016. Os democratas dizem que McGahn poderá ter declarações importantes sobre a questão da obstrução de justiça, já que o antigo advogado da Casa Branca é citado mais de 150 vezes no relatório de Mueller. Um dos aspectos mencionados no relatório é que o presidente Trump teria pedido repetidamente a McGahn para ordenar a demissão de Mueller, algo que McGahn se recusou a fazer. O presidente nega que tenha feito isso.
I never told Don McGahn to fire Mueller.
Eu nunca disse a Don McGahn para demitir Mueller. Se eu quisesse demitir Mueller, teria sido eu próprio a fazê-lo. É muito simples. Eu tinha o direito de o fazer.
It's very simple. I had the right to.
O Departamento de Justiça emitiu, entretanto, uma opinião jurídica ontem, afirmando que o Congresso não pode, constitucionalmente, obrigar os conselheiros do presidente a testemunharem sobre as suas tarefas oficiais. A recusa de McGahn testemunhar aumenta as tensões entre os ramos legislativo e executivo do governo americano e poderá ser um conflito que acabará por ser resolvido pelos tribunais, conforme nos diz a analista política Shannon Bow O'Brien. Eu penso que ele está a apostar no facto de que os tribunais federais e o Tribunal Supremo, em parte devido às pessoas que ele nomeou, o vão apoiar. Mas penso que é um caminho perigoso, porque o sistema judicial não quer ver a erosão do seu poder. Mesmo que vejam o poder do Congresso a ser diminuído, o sistema judicial pode manter-se firme. Na verdade, penso que é esse o jogo que se passa. Penso que o Executivo está a tentar diminuir o poder do Congresso. Ao abrigo do sistema político americano, os ramos legislativo, executivo e judicial são separados, mas são partes iguais do governo americano. Permitir que um domine o outro pode pôr em causa o sistema de controle de pesos e contrapesos, conhecido em inglês como checks and balances. De novo, Shannon Bow O'Brien.
None of them are little brothers or little sisters to the other. They are all co-equals. And
uma das coisas que parece que muitos esquecem é que são três ramos de igual poder. Nenhum deles é o irmão mais novo. São todos iguais. Penso que, às vezes, Trump está a tentar colocar o poder executivo acima do poder do Congresso e colocar também o poder judicial sob a sua alçada para levá-los a fazer o que quer, quase como se fossem irmãos mais novos. E penso que isso é perigoso.
Almost like a younger sibling. And I do think it's dangerous.
Isto, claro está, não é um conflito novo. Ao longo da história dos Estados Unidos, tem havido sempre confrontos sobre os limites do poder presidencial e onde é que os poderes do Congresso não podem interferir com os poderes do Executivo. Neste caso, o presidente do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes, Jerry Nadler, do Partido Democrático, ameaçou McGahn de o considerar em desobediência ao Congresso se McGahn não comparecer, o que, em teoria, tem consequências judiciais. O Comitê já votou anteriormente em considerar em desobediência ao Congresso o Procurador-Geral Andrew Carr pela sua recusa em fornecer aos membros do Congresso a versão total do relatório de Mueller. Os democratas dizem que estão agora a considerar impor multas a funcionários federais que se recusem a cumprir as intimações do Congresso para testemunharem. Mas, obviamente, isto é uma questão que se vai arrastar e que deverá ser resolvida só pelos tribunais.
No Malawi estão hoje a realizar-se eleições gerais em que o presidente Peter Mutharika está a tentar ser eleito por um segundo mandato. Cerca de 6 milhões e 800 mil eleitores escolhem entre Mutharika, de 78 anos de idade, o vice-presidente Saulo Chilima e o antigo pregador Lázaro Chakwera. Estes dois últimos prometeram eliminar a corrupção endémica no país. Peter Mutharika, por seu turno, baseou a sua campanha em promessas de crescimento económico e melhoria de infraestruturas. Os malawianos estão também a votar em deputados da Legislatura Nacional e representantes a nível local. O continente africano tornou-se no mais urbanizado do mundo. Nos últimos, ou melhor, nos próximos 15 anos, as Nações Unidas prevê que as 10 cidades de maior crescimento vão ocorrer em África e Nicolas Pienaar analisa os desafios colocados pelo crescimento no trabalho aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Na África subsaariana, a população urbana duplicou desde os meados de 1990, atingindo os 400 milhões de pessoas em 2016. Segundo especialistas, 40% total da população reside em cidades, comparando com os 31% dos anos 2000. Todavia, o desenvolvimento da infraestrutura e das indústrias não acompanhou o crescimento da população urbana. 60% dos habitantes das cidades na África subsaariana vivem em bairros de lata, e apenas 25% têm acesso à água potável. Sistemas sanitários e fraco controle de inundações constituem um outro desafio. Kuman Kosia Tamia afirma recear a estação das chuvas e as inundações que se seguem. Amadou Diarra, presidente da Câmara de um subúrbio da capital do Senegal, a cidade de Dakar, considera que a gestão dos desperdícios humanos é um problema crescente.
Há d'abord o problema de enfouissement de ces déchets, porque não há des usines d'enfouissement. Donc, há um seul site.
Ele lamenta que o problema dos desperdícios seja o aterro, pois não existem instalações para resolver a situação. Prefere existir apenas um local que recebe a totalidade do lixo da região de Dakar, e isso, diz ele, tem consequências. Para ele, o avanço para a sustentabilidade reside na transformação do lixo na proximidade de onde é produzido, em vez de ser enterrado. A maior parte do crescimento urbano encontra-se nas cidades pequenas e de dimensão média, e os habitantes vivem em cidades com populações de menos de 200 mil habitantes. Maggie Chazal, fundadora da ONG Urbanistas Sem Fronteiras, considera que as cidades de dimensão intermédia são importantes para o futuro de África. No entanto, diz ela, a África tem muitas cidades grandes e elas estão a aumentar. Lagos, na Nigéria, está previsto que se torne a maior cidade do mundo, com uma população avaliada em mais de 88 milhões de pessoas no ano de 2100. Isto, segundo o Fórum Económico Mundial.
E voltamos a ter aqui o João Santa Rita, desta feita com o desporto.
Na página desportiva, vamos começar em África. Um dos grandes do futebol africano, o ganês Asamoah Gyana, anunciou ontem que se vai retirar da seleção. A sua decisão dá-se poucas semanas antes do início da Taça das Nações Africanas. Deve ser uma disputa com o treinador da seleção, Kwesi Appiah, que aparentemente lhe disse que ele não será necessariamente o capitão da equipa durante o CAN. Asamoah decidiu então responder: não vou mais à seleção. Asamoah Gyana tem 34 anos, fez a sua estreia internacional aos 17, é o maior goleador da história da seleção do Ghana, com 51 golos em 106 jogos pela seleção, e participou em 3 campeonatos do mundo, 2006, 2010 e 2014. Ele é também o melhor goleador africano na história dos campeonatos do mundo. Tem 6 golos nas competições mundiais. Para a Guiné-Bissau, o anúncio que Asamoah Gyana não vai estar no CAN é boa notícia. Porquê? Porque a Guiné-Bissau está no mesmo grupo do Ghana no CAN 2019. É o grupo F, onde estão também lá o Benin e os Camarões. Grupo bem difícil. O campeonato africano inicia-se a 21 de junho. Para o futebol europeu, a imprensa inglesa confirmou que Eden Hazard, o belga do Chelsea, se vai embora para o Real Madrid. O Daily Mail diz que o preço é de 120 milhões de dólares. Hazard ainda vai jogar pelo Chelsea na final da Liga Europa a 29 de maio contra o Arsenal. No Real Madrid, a grande questão é Gareth Bale. Zinedine Zidane, o treinador, tornou claro que não gosta da atitude do jogador, que não tem jogado. Tudo indica que o Real o quer mandar embora, mas tem um problema. Gareth Bale tem um contrato de 3 anos e um salário anual de 17 milhões de euros. É, quem quer pagar 17 milhões de euros a Bale por ano? Muito poucos, pelo que o Real vai ter que fazer contabilidade criativa para se livrar do jogador. Talvez oferecê-lo por um preço e pagar parte do salário. A ver, vamos. Antes de passarmos ao basquetebol, uma notícia bem triste. Morreu Niki Lauda, que foi 3 vezes campeão do mundo de automobilismo Fórmula 1. Tinha 70 anos de idade. Foi campeão mundial em 75, 77 e 84 e foi vice-campeão em 1976. Vamos agora para o basquetebol americano. O Golden State Warriors, atual campeão, qualificou-se ontem para a sua 5ª final consecutiva ao bater o Portland após prolongamento 119-117. Golden State venceu assim a final da Conferência Oeste por 4 jogos contra 0. Golden State é a 2ª equipa na história do NBA a ir à final pela 5ª vez consecutiva. O Boston Celtics foi a primeira a fazer isso, mas essa foi à final 10 vezes seguidas, entre 57 e 66. Golden State venceu os últimos 2 campeonatos e nos últimos 5 anos venceu 3. Nada mal. Agora tem que aguardar para ver quem vai à final. Hoje o Milwaukee está no campo do Toronto para o 4º jogo da final da Conferência Leste. Milwaukee comanda por 2 jogos contra 1, mas aqui continua tudo em aberto.
E agora o resumo da imprensa americana. O New York Times refere que Trump está a gastar mais do que qualquer candidato democrata no Facebook, e que Trump não gostou que a Fox News tenha recebido o democrata Pete Buttigieg. O Washington Post apresenta um artigo sobre o ativista conservador Leonardo Leo, conselheiro não oficial do presidente, que tem angariado de doadores não identificados verbas para promover juízes e causas conservadoras. Os dois jornais anunciam a ausência de uma audiência do antigo conselheiro da Casa Branca, Donald McGahn. E com estas notas, marcamos ponto final a esta 2ª parte da emissão vespertina nas notícias de África. Destaque para as eleições do Malawi. Cerca de 6 milhões e 800 mil eleitores escolhem entre Mutharika, Saulo Chilima e Lázaro Chakwera. Os dois candidatos que prometem eliminar a corrupção endémica, enquanto que Mutharika baseou a sua campanha na luta contra, ou melhor, na melhoria de infraestruturas e crescimento económico do Malawi. Dentro de 30 segundos, o Paulo Oliveira é a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Amigos, um grande abraço, continuação de uma ótima noite de terça-feira e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode ir à nossa página na internet em vialaportugues.com e através do telemóvel em português. E seguimos também no Facebook, Twitter e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais um 908-652-4584, 14 horas 42 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, temperatura era de 21 graus Celsius. Ao microfone, na partida agora, o Paulo Oliveira, na assistência técnica, Calvin Fowler. Títulos das principais notícias. Antigo advogado da Casa Branca ignorou a audiência na Câmara dos Representantes. No Sudão continua o impasse político. 21 de maio de 2019, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O presidente do Conselho Autárquico de Nampula, Paulo Vahanle, da Renam, disse estar a sofrer ameaças de morte há 3 meses, através de chamadas privadas no seu telefone celular. O autarca, entrevistado pela correspondente da Voz da América, Adina Soalé, conta o que têm sido as ameaças.
Dizem que você devia abandonar esse lugar para ir à Assembleia da República. A continuar nesse lugar, você qualquer dia vai perder a vida. E quando procuro saber em que circunstâncias é que vou perder a vida, mas no caso deles dizem que vão lhe tirar a vida porque você está a ocupar espaço que já tem donos.
Apesar da denúncia, Vahanle ainda não levou o caso às autoridades para que seja investigado, mas já partilhou o assunto com os membros da Assembleia Autárquica. O porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, aconselha o edil a participar do caso junto às autoridades da justiça para que seja investigado.
Até o momento não temos conhecimento de nenhuma denúncia feita pelo presidente do município, dando conta que sofre ameaças. E desde já aconselhamos para que sempre que sentir-se ameaçado, sempre que for ameaçado por alguém ou sempre que estiver a correr algum perigo, procurar a Polícia da República de Moçambique, e a polícia está preparada para proteger todo cidadão a nível do nosso território.
Paulo Vahanle venceu a eleição intercalar em Nampula depois do assassinato do antigo edil Mahamudu Amurani em outubro de 2017 a mãos de desconhecidos. A denúncia de Paulo Vahanle acontece pouco tempo depois da sua tomada de posse, resultado das eleições de outubro passado e numa altura em que o país se prepara para as eleições gerais previstas para 15 de outubro. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
E de Moçambique para Cabo Verde, que país que é geralmente apontado como um respeitador de direitos humanos e sempre aparece bem posicionado nos índices de nível mundial, inclusive à frente de países com sistemas democráticos bem mais antigos. Entretanto, a situação dos chamados vulneráveis, como crianças que sofrem abuso e violência, mulheres e idosos, preocupa e muito a Comissão Nacional do Direito Humano e Cidadania, na semana passada, em que a situação dos direitos humanos do arquipélago vai ser exame da Comissão Especializada das Nações Unidas em Genebra. Detalhes aqui com o Álvaro Lugier Andrade.
O presidente da Assembleia Nacional, a coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde e a presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania foram unânimes em reconhecer num encontro ontem na capital do país que Cabo Verde tem vindo a desenvolver esforços no sentido de cumprir os compromissos assumidos a nível internacional e regional no concernente à proteção dos direitos humanos. Esses compromissos incluem a submissão dos relatórios periódicos e iniciais sobre a implementação das convenções, bem como a ratificação das mesmas. Cabo Verde tem por ratificar apenas o Tratado sobre Desaparecimentos Forçados. Ana Patrícia Graça é a coordenadora residente das Nações Unidas na cidade da Praia.
Tem vindo a fazer um trabalho estável em termos de apresentação e submissão dos relatórios aos comitês de direitos humanos internacional.
Na semana em que a situação dos direitos humanos no arquipélago vai a exame na Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, Zaida Freitas, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, destaca a necessidade de uma maior atenção, principalmente aos chamados vulneráveis.
E aqui as crianças, as mulheres, pessoas idosas que muitas vezes são esquecidas e que já vivem numa situação, para além da precariedade económica, de algum isolamento social e que nos preocupa, pessoas com doença mental, a questão da saúde, que em todas as ilhas, sobretudo nas ilhas periféricas onde não existem hospitais, tem havido esforços e nós reconhecemos que tem havido algum esforço da parte do governo. Agora é de facto que ainda não é suficiente. Mesmo que haja uma única criança a ser vítima de violação, que haja uma mulher vítima de VBG, que haja um idoso a ser negligenciado, nós não estaremos tranquilos.
Outros desafios colocam-se ainda a nível dos chamados direitos humanos económicos, como o acesso à água, à habitação condigna, ao saneamento básico e um trabalho e salários justos. No domínio dos direitos civis e políticos, de acordo com Zaida Freitas, o sentimento de segurança afeta ainda o cumprimento do respeito pela liberdade e pela segurança social.
Obrigado, Álvaro. Bissau está sem luz e água desde as primeiras horas de hoje, na segunda vaga da greve geral da Função Pública, decretada conjuntamente pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné e pela Confederação Geral dos Sindicatos Independentes. Os detalhes com o Lassana Kassama.
Sem a luz elétrica e água potável, o cenário ilustra hospitais com doentes sem assistências e consumidores desesperados. Consumidores que não escondem as suas indignações perante as curas e a obrigatoriedade de ingerir a água imprópria para o consumo humano. Alguns cidadãos foram, entretanto, esta manhã, junto à sede da EGB, Empresa de Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau, para dizer que precisam destes bens essenciais. Se há luz e água na prematura e na Presidência da República, então pode chegar aos hospitais e às residências. Dizia uma cidadã à frente da sede da empresa de luz e água, dia em que os guineenses estão sem a água e a energia elétrica e assim ficarão durante os próximos dias, a menos que as reivindicações em carteira sejam superadas. De notar que, além das suas exigências particulares, o pessoal da empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau associa-se assim à greve decretada pelas duas maiores centrais sindicais que exigem do governo o aumento salarial e o pagamento de ordenados em atraso. Uma reivindicação sobre a qual a entidade que atualmente assume a gestão da empresa Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau nega estar ligada a qualquer compromisso de pagamento por parte do governo guinense, conforme informações postas a circular. Em conferência de imprensa realizada hoje em Bissau, um alto responsável da citada empresa afirma haver energia suficiente, precisando, por outro lado, que a corte da luz elétrica tenha a ver com a greve dos funcionários da EGB e não com a empresa produtora de energia elétrica. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Passo agora para a economia. Convosco vai ficar o Walter Ludger Andrade.
Na revista económica, as principais bolsas europeias seguem a negociar hoje em terreno positivo, depois do governo americano ter suspenso por 3 meses as sanções à gigante chinesa de telecomunicações Huawei. Analistas afirmam que a medida é vista como uma tentativa de acalmar as tensões com a China e que dará à empresa e às suas parceiras norte-americanas tempo para manter as redes e equipamentos existentes e em pleno funcionamento, inclusive as atualizações de software. No início da tarde, as bolsas de Frankfurt e Milão eram as que mais subiam, recuperando ambas 0,27%, seguidas da do Reino Unido, que ganhava 0,25%. O construtor automóvel norte-americano Ford anunciou hoje a supressão até o final de agosto de 7 mil empregos a nível mundial para conseguir economizar e adaptar-se ao declínio de vendas de alguns modelos, em particular nos Estados Unidos. O número corresponde a 10% do total de trabalhadores. Com este corte, a Ford pretende alcançar poupanças anuais de cerca de US$ 600 milhões. Cerca de 800 empregos serão cortados nos Estados Unidos, Canadá e México, 500 dos quais já esta semana. As medidas para economizar também vão afetar a China, a Europa e a América do Sul. Em Angola, o crédito mal parado atinge no mercado proporções alarmantes, muito por conta da anarquia que se registava na hora da solicitação e concessão de empréstimos até setembro de 2017, altura em que entrou em funções o atual governo. O volume de crédito mal parado da banca angolana mais do que duplicou entre meados de 2015 e 2018, chegando a 26% do total concedido até junho de 2018. Angola, segundo a Moody's, lidera o processo de crédito mal parado em África. Em Cabo Verde, os preços dos produtos importados aumentaram 1,6% em abril de 2019, valor superior em 3,4 pontos percentuais face ao registrado em março. No mesmo mês, a taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em menos 1,6%, valor inferior em 2,7 pontos percentuais face ao registrado no mês anterior, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas. No Brasil, a desigualdade de rendimento atingiu o maior patamar já registrado no primeiro trimestre de 2019, revela um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgado hoje. Desde o início da crise de 2015, os mais ricos tiveram um aumento de rendimentos de 3,3% da renda acumulada, enquanto os mais pobres registaram uma queda de mais de 20%. A pesquisa também demonstra que as pessoas que ganham menos sofreram mais os efeitos da crise que os que possuem renda maior. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em julho, terminou hoje no mercado futuro de Londres, em baixa de 0,31%, valendo US$ 71,98 o barril.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passo para a política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
O conflito entre a Casa Branca e a Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas, aprofundou-se esta semana depois da administração Trump ter dado ordens para o antigo advogado da Casa Branca, Don McGahn, não comparecer a uma audiência do Comitê Judicial da Câmara hoje. Os legisladores democratas querem interrogar McGahn, que jogou um papel importante nas investigações do procurador especial Robert Mueller à alegada interferência russa na campanha presidencial de 2016. Os democratas dizem que McGahn poderá ter declarações importantes sobre a questão da obstrução de justiça, já que o antigo advogado da Casa Branca é citado mais de 150 vezes no relatório de Mueller. Um dos aspectos mencionados no relatório é que o presidente Trump teria pedido repetidamente a McGahn para ordenar a demissão de Mueller, algo que McGahn se recusou a fazer. O presidente nega que tenha feito isso.
I never told Don McGahn to fire Mueller. If I wanted to fire Mueller, I would.
Eu nunca disse a Don McGahn para demitir Mueller. Se eu quisesse demitir Mueller, teria sido eu próprio a fazê-lo. É muito simples. Eu tinha o direito de o fazer.
It's very simple. I had the right to.
O Departamento de Justiça emitiu, entretanto, uma opinião jurídica ontem, afirmando que o Congresso não pode, constitucionalmente, obrigar os conselheiros do Presidente a testemunharem sobre as suas tarefas oficiais. A recusa de McGahn testemunhar aumenta as tensões entre os ramos legislativo e executivo do governo americano e poderá ser um conflito que acabará por ser resolvido pelos tribunais, conforme nos diz a analista política Shannon Beau O'Brien.
And I think he's betting on the fact the Supreme Court and the federal courts, partially because of the people he's appointed in the courts, are going to back him up.
Eu penso que ele está a apostar no facto de que os tribunais federais e o Tribunal Supremo, em parte devido às pessoas que ele nomeou, o vão apoiar. Mas penso que é um caminho perigoso, porque o sistema judicial não quer ver a erosão do seu poder. Mesmo que vejam o poder do Congresso a ser diminuído, o sistema judicial pode manter-se firme. Na verdade, penso que é esse o jogo que se passa. Penso que o Executivo está a tentar diminuir o poder do Congresso.
And I really think that's the game that's going on, is I think executives really trying to erode power out of Congress.
Ao abrigo do sistema político americano, os ramos legislativo, executivo e judicial são separados, mas são partes iguais do governo americano. Permitir que um domine o outro pode pôr em causa o sistema de controle de pesos e contrapesos, conhecido em inglês como checks and balances. De novo, Shannon Beau O'Brien.
None of them are little brothers or little sisters to the other. They are all co-equals. And
uma das coisas que parece que muitos esquecem é que são três ramos de igual poder. Nenhum deles é o irmão mais novo. São todos iguais. Penso que às vezes Trump está a tentar colocar o poder executivo acima do poder do Congresso e colocar também o poder judicial sob a sua alçada para levá-los a fazer o que quer, quase como se fossem irmãos mais novos. E penso que isso é perigoso.
Almost like a younger sibling. And I do think it's dangerous.
Isto, claro está, não é um conflito novo. Ao longo da história dos Estados Unidos, tem havido sempre confrontos sobre os limites do poder presidencial e onde é que os poderes do Congresso não podem interferir com os poderes do Executivo. Neste caso, o presidente do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes, Jerry Nadler, do Partido Democrático, ameaçou McGahn de o considerar em desobediência ao Congresso se McGahn não comparecer, o que, em teoria, tem consequências judiciais. O Comitê já votou anteriormente em considerar em desobediência ao Congresso o Procurador-Geral Andrew Carr pela sua recusa em fornecer aos membros do Congresso a versão total do relatório de Mueller. Os democratas dizem que estão agora a considerar impor multas a funcionários federais que se recusem a cumprir as intimações do Congresso para testemunharem. Mas, obviamente, isto é uma questão que se vai arrastar e que deverá ser resolvida só pelos tribunais.
Washington, a voz da América.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos falar da epidemia de ébola no Congo Democrático, que está a preocupar a Organização Mundial de Saúde.
Pois, Ana, a Organização Mundial da Saúde e outros parceiros discutem formas de combater o surto, que conta já com mais de 1.800 casos confirmados, e também há questões de insegurança e violência que comprometem a eliminação da epidemia. Foram examinadas até agora, estamos a falar de dados, 5 milhões de pessoas nos últimos 9 meses.
O Congo Democrático e a OMS estão preocupados, Amâncio, com a insegurança que se vive naquele país e que está a prejudicar a resposta à propagação do vírus do Ebola.
Durante a 72ª Assembleia Mundial da Saúde, que está a ter lugar esta semana em Genebra, as autoridades quer do Congo, quer da OMS, confirmaram a complexidade da situação, em especial nas províncias do Kivu Norte e Ituri.
De facto, na sua intervenção, o ministro de Saúde do Congo Democrático, Oli Lunga, disse mesmo que o que está a atrasar a eliminação desta epidemia são exatamente os problemas relacionados com a segurança e a violência, sobretudo segurança e violência na região do Kivu Norte.
E recordar também aqui que desde o início do surto de ébola, que dura 9 meses naquele país, foram notificados mais de 1.800 casos, 1.638 deles confirmados e 88 prováveis, havendo até agora 1.218 mortes.
Amâncio, não esquecer que estes números são, como se costuma dizer, pálidos, se comparados com as 11 mil mortes que foram provocadas pela epidemia do ébola, quando esta assolou a Libéria, a Serra Leoa e a Guiné entre os anos 2014 e 2016. Mas mesmo assim, isto preocupa as Nações Unidas e os parceiros.
E foi daí que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que o surto ainda está ativo, não porque não se tenha as ferramentas ou as competências necessárias, mas porque não há acesso regular às comunidades em que é necessário fazer intervenções.
De recordar que nos últimos 9 meses a epidemia foi contida em 2 províncias, não tendo havido propagação a outras províncias do Congo do Democrático, apesar da alta mobilidade da população. Foram examinadas mais de 50 milhões de passageiros nos postos de controle, nos postos de entrada, e foi assim possível conter o vírus nas fronteiras, poupando os países vizinhos, graças assim à colaboração transfronteiriça. Portanto, é preciso vontade também para conter o surto de ébola no Congo Democrático. Mas vamos falar de questões do aborto, e isto aqui nos Estados Unidos. Porquê?
É verdade, Ana, porque defensores do direito ao aborto aqui nos Estados Unidos, incluindo figuras da política do Partido Democrata, disputam a indicação do partido para a eleição presidencial para 2020 e devem se reunir diante do Supremo Tribunal para protestar contra novas restrições aprovadas em 8 estados. Quer dizer, Ana, que a questão do aborto entra na agenda presidencial.
Exatamente, e em causa está uma decisão do Supremo Tribunal, conhecida por Roe versus Wade, que levou a, por assim dizer, a que os Estados pudessem permitir a execução do aborto. Neste momento há um retrocesso nos Estados Unidos, no sentido conservador, que é de restringir, em alguns casos restringir de todo, o processo do aborto, portanto, permitir o aborto às mulheres. E é isso que está a levar não só aos protestos da população, como também aos protestos dos defensores do direito ao aborto nos Estados Unidos. Mas muitas das restrições, exatamente, visam processos legais, o que conservadores religiosos esperam levar o maior número ao Tribunal Supremo para reverter assim a decisão Roe versus Wade, de 1973, que estabeleceu o direito das mulheres a interromperem a gravidez.
Uma das figuras que se destaca nesta luta é o senador Bernie Sanders e também o deputado Eric Swalwell e o presidente de município, o Pete Buttigieg, de South Bend, na Indiana. São alguns dos nomes dos pré-candidatos democratas que devem falar na manifestação contra a lei que elimina algumas
que restringem
as questões ligadas ao aborto.
O evento é um dos vários organizados pela União Americana de Liberdades Cívicas, pelo Planned Parenthood e também por grupos de direitos cívicos que estão a descrever o movimento como Dia de Ação Chega de Proibições ao Aborto.
E recordar que na semana passada, Ana, no Alabama, foi aprovada uma lei que protege até gestações resultantes de violação sexual ou incesto, a menos que a vida da mãe esteja em perigo.
Outros estados, como Ohio e a Georgia, proibiram o aborto, salvo em casos de emergência médica, após a 6ª semana de gravidez ou depois de haver o primeiro batimento cardíaco do feto ter sido detectado, o que pode ocorrer mesmo antes da mulher perceber que está grávida.
E estas leis desafiam a decisão do Tribunal Supremo, que dá à mulher o direito de abortar até o momento em que o feto passa a ser viável fora do útero, o que costuma se dar por perto do 7º mês ou 28 semanas, mas pode acontecer antes.
As restrições são defendidas por conservadores, muitos deles cristãos, que dizem que os fetos deveriam ter direitos que sejam comparáveis aos das crianças de tenra idade e consideram o aborto equivalente a um assassinato.
E este é um caso, Ana, que ainda vai fazer notícia aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos que, muitas vezes, ao nível de organizações não-governamentais, faz, ou melhor, ajuda os outros países a terem leis que defendem o aborto.
Em relação a esta lei de Alabama, que foi a última a ser aprovada e que restringe de todo o aborto, portanto, não há aborto em caso nenhum, mesmo que seja por violação sexual, o presidente Donald Trump, que é a favor do aborto, apesar de, às vezes, da posição dele não ser muito clara, diz que sim, que apoia restrições ao aborto, mas que esta lei do Alabama foi um pouco longe demais.
E assim fizemos a nossa página reservada à saúde, com dois temas. Falámos da ébola em África, concretamente no Congo, e desta polémica em torno do aborto aqui nos Estados Unidos.
E pronto, vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde. Com vós, esteve Ana Guedes.
E o máximo.
E até ao noticiário desta terça-feira vamos ficar com uma melodia de Moçambique, Xiluva. Resumo de notícias desta terça-feira, dia 21 de maio de 2019. Patrick Shanahan, o secretário de Defesa interino, afirmou que os Estados Unidos conseguiram controlar a ameaça iraniana contra interesses americanos. Falando pouco antes de uma sessão da porta fechada com congressistas para discutir a alegada ameaça iraniana, Shanahan defendeu o envio de um porta-aviões e bombardeiros para a zona, afirmando terem sido medidas prudentes que suspenderam potenciais ataques contra os americanos. Para além do secretário de Defesa participar hoje na reunião à porta fechada com congressistas, o secretário de Estado Mike Pompeo e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, general Joseph Dunford. O general Dunford cancelou, entretanto, uma viagem para um encontro com o ministro da NATO em Bruxelas, devido àquilo que um porta-voz descreveu de compromissos imprevistos. O antigo advogado da Casa Branca, Donald McCain, ignorou hoje uma intimação do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes para testemunhar sobre conversas com o presidente Trump em que este alegadamente lhe deu ordens para despedir o procurador especial Robert Mueller. Mueller investigou a alegada interferência russa nas eleições de 2016 e terminou as suas investigações como previsto. A Casa Branca deu ordens para que McCain não comparecesse à audiência no Congresso e o Departamento de Justiça disse que o Congresso não o pode forçar a comparecer. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu aos países que atribuam o Estatuto de Refugiados aos venezuelanos que fogem do país. O apelo foi feito numa conferência de imprensa em Genebra por porta-voz da Acnur, que apresentou como causa dessa fuga em massa o agravamento das condições políticas, económicas, direitos humanos e humanitários na Venezuela. Cerca de 3.700.000 pessoas deixaram a Venezuela desde 2015, das quais 460 pediram asilo político, principalmente nos países vizinhos. No Sudão, as confusões entre o Conselho Militar de Transição e a Aliança para a Liberdade e a Mudança, que reúne os partidos da oposição, falharam pelo segundo dia consecutivo, enquanto continuam os protestos nas ruas a pedir uma transição rápida do poder para um governo civil. O impasse radica em quem vai controlar o futuro governo durante 3 anos, que as partes concordaram na primeira ronda de negociações. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira, 21 de maio de 2019, apresentamos a todos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.